Nosso assunto agora é o uso da inteligência artificial nos negócios. Estamos ao vivo com o conselheiro do Núcleo de Inteligência Artificial do Empreender Assim, Jorge Coelho. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço o convite. Boa tarde, Letícia, e aos ouvintes.
Jorge, conta pra gente primeiro como que foi a formação desse núcleo, né? Ele é recente?
Recente, Letícia, ele iniciou em março. Inclusive, um dado interessante é que ele é o primeiro núcleo de inteligência artificial do programa Empreender no Brasil. Nós tivemos essa iniciativa aqui, mais uma grande iniciativa que Maringá é pioneira, dentre muitas outras que ela tem.
E como que foi esse processo de formação?
Ele começou naturalmente com uma ideia, né? Surgiu, na verdade, ele começou a ser pensado em janeiro, logo no início do ano, com o objetivo de agregar profissionais, pessoas e empresas que já utilizam inteligência artificial dentro dos seus negócios em alguma instância. Então, foi muito rápido, né, o seu início, assim como a IA, o avanço dela está sendo muito rápido. A formação e o fechamento do núcleo para a gente iniciar as atividades também ocorreu da mesma forma.
E como que funciona o núcleo na prática? O que que vocês debatem? Qual que é a rotina do núcleo?
Os núcleos setoriais do programa Empreender, eles têm uma mesma dinâmica de formação e de funcionamento, onde os membros, né, em colegiado, em participação durante as reuniões, vão construindo um planejamento e um desdobramento de ações com base nos objetivos comuns dos participantes. Então, esse desenvolvimento de cada um dos núcleos, ele funciona dessa forma. E o de inteligência artificial também foi assim. Então, nas primeiras reuniões, nós fizemos um planejamento estratégico, incluindo os objetivos, que o nosso núcleo poderia atingir, poderia alcançar. E um fato outro interessante também é que a procura por ele foi e está sendo muito intensa de participação. Nós já temos uma lista de espera de 10 vezes o número que a gente tem de membros.
Olha, quantos membros
Nós
hoje?
estamos em 18 membros e já temos uma fila de espera muito grande de pessoas querendo participar e com a finalidade de entender, porque ele é um núcleo multissetorial, né? Ele, diferente de outros que são muito nichados, por exemplo, de posto de combustível, só tem dono de posto de combustível. O de IA, ele já tem essa outra característica de termos outras pessoas que trabalham com não só de tecnologia. O pessoal fala, ah, tem que ser de tecnologia para participar? Não, existem pessoas de diferentes segmentos que participam do nosso e que estão ali contribuindo para o desenvolvimento dos objetivos de levar IA para os negócios.
E agora, para a gente entender, eu acho que é a pergunta de 1 milhão de dólares, né? Todo mundo quer saber como que a gente aplica IA nos nossos negócios e quais têm sido os desafios de vocês aí nos debates do núcleo.
O principal desafio tem sido a maturidade em relação ao que é inteligência artificial, porque apesar de parecer ser um tema novo, ele não é, né? O termo foi cunhado por Turing. Tem até o filme dele, que é O Jogo da Imitação, conta a história dele, em 1950. Então a IA não é algo novo. A IA, ela nasceu junto com a invenção dos computadores. O que aconteceu recentemente, em novembro de 22 para cá, foi uma ampla escala da utilização de agentes de IA e formas complexas onde houve o casamento com a internet, né? Principalmente pelo ChatGPT, mas a gente já ouvia falar de IA há muito tempo. A primeira vez que eu ouvi, eu falo sempre isso nas palestras que eu tenho feito e falado sobre o assunto, foi quando o maior jogador de xadrez, o Kasparov, perdeu 3 vezes seguidas por um computador, por uma máquina. Aquilo já era uma aplicação de inteligência artificial, óbvio, fechada. E o que a gente tem hoje são aplicações abertas, né, com múltiplas interações. A gente já sabe que a IA entende o que a gente fala, como a gente pensa, a IA já entende, já consegue resolver, pensar como humano. Porque o conceito atual mais simples que nós estamos trazendo, que é a inteligência artificial, é a capacidade da máquina máquina como um sistema informativo, ter as mesmas características, né? Ou seja, gerar as mesmas características humanas, do pensamento humano, como raciocínio, tomada de decisão, entre outras coisas. E o uso é múltiplo, então o grande desafio é entender o que eu vejo as empresas tendo, entender os princípios, as bases, né, os fundamentos da inteligência artificial e sua aplicabilidade. No Brasil já existem várias pesquisas mostrando que as pessoas estão usando mais para a vida pessoal do que no trabalho. Então, são alguns dados que a gente tem trazendo também nessas abordagens que nós estamos falando. Então, o primeiro desafio é esse conceitual. Um segundo desafio é a maturidade. Existe ainda, por parte de algumas empresas, alguns perfis de negócio, uma certa resistência e desconfiança. Uhum. Será que isso existe mesmo? Será que eu posso confiar? Será que dá para usar o meu negócio? Para onde estou mandando os meus dados? Uhum. Quem está vendo as minhas informações? Uhum. Né? E um terceiro seria uma insegurança. Então, esses são os principais pontos que se tem em relação ao uso de inteligência artificial nos negócios.
Para a gente visualizar, você tem algum exemplo prático de algum negócio que passou a aplicar ou que pode aplicar a inteligência artificial?
Seria mais fácil eu te responder quais ainda não estão usando. De alguns, em alguma forma, em algum espectro, popularizou-se tanto pela principal ferramenta hoje, que é uma das mais baixadas, já não é mais o ChatGPT. Existe uma outra que depois a gente comenta, que em número de downloads ela já ultrapassou o ChatGPT, mas ainda assim é muito comum as pessoas, elas aprenderam que jogar textos, interagir com voz, tirar fotos, ele já consegue reconhecer e gerar uma resposta, gerar agora desenhos, imagens, ler, né, o que antes a gente precisava escanear, ler, hoje você tira uma foto de uma carta que você escreveu, por exemplo, há 10 anos atrás, e você transforma aquela letra humana em texto, né, da gramática ali no Word. Você consegue transferir para um TXT, vai para o Word, enfim, isso tudo muito rápido também. Uhum. E uma outra aplicação simples em teste, muita gente conhece a grafologia, né, que é aquela ciência que analisa o teu perfil de personalidade pela tua grafia, pela tua escrita. Então, já vi aplicações de pessoas colocando textos ali para fazer esse tipo de análise também. E muito semelhante a uma análise real de um analista de grafologia. Então, assim, são infinitas as possibilidades. Eu comentei as que me vieram à mente, em princípio, mas o fato é que as empresas conheceram essa nova possibilidade e ela está sendo muito utilizada, principalmente, então, para a produtividade. Coisas que se levavam há muito tempo sendo feitas em um tempo menor. Uhum. Obviamente, com isso acontecendo também, muitas vagas de trabalho, elas começando já a ficarem sobre um certo tipo de ameaça. Uhum. Então, as duas principais, vamos dizer assim, seriam a de intérprete, barra tradutor, e também a de historiador, por exemplo, porque a base de conhecimento da inteligência artificial tem colocado essas e outras, né, profissões sob ameaça ali de uma situação assim. Isso, em larga escala, já tem aparecido em diversos momentos também.
Então, a gente pode pensar que a inteligência vai nos substituir em algum momento em algumas dessas funções?
Em algumas das funções, elas já estão substituindo. Hoje é possível gerar com base em uma reunião uma ata pronta em questão de segundos. Então, antes tinha uma assistente, uma secretária. Já existe uma solução de uma secretária que agenda passagens, faz e cancela agendas, compra passagens, faz reserva em cinemas. Então, um assistente pessoal todo dia, obviamente, tem que ser alimentada e programada, mas essa já é uma solução que existe. Isso sem falar no uso de imagens, né, para arte gráfica, criação de sites, criação de software, sistemas. Então, a aplicabilidade e uso dela tem sido muito abrangente, no dia a dia das pessoas, tanto no trabalho quanto também na vida pessoal. O foco do NUIA, né, do Núcleo de Inteligência Artificial, é para as empresas, então para os negócios, para o trabalho.
Uhum. E na sua avaliação, até onde vai a inteligência artificial e até onde a gente precisa do ser humano?
Até onde vai, a gente ainda não consegue dizer, porque apesar desse grande avanço, dessa grande revolução que já aconteceu, nós estamos apenas no início do início do início. Uhum. Se a gente fosse comparar com um livro de 100 páginas, a gente estaria na capa. Então, ainda não começou. Todas as possibilidades ainda não são conhecidas. E diariamente, eu não vou nem falar diariamente, de hora em hora, surge alguma novidade, alguma descoberta, alguma ferramenta nova. Só, vamos chamar de inteligência artificial aplicações como o ChatGPT, por exemplo. Até semana passada, estavam catalogadas mais de 12 mil soluções.
Nossa.
Muitas delas, e a gente não conhece 100 delas.
Uhum.
Nós conhecemos algumas das principais, mas o universo hoje da criação dessas novas inteligências artificiais, dessas novas aplicações, tem sido muito grande. Existem inúmeras, inclusive, brasileiras.
Fala um pouquinho para a gente dessas soluções, porque eu acho interessante quando a gente fala de IA, porque muitas dessas aplicabilidades a gente usava antes sem saber que era inteligência artificial, né? O Google Tradutor, enfim, tem IA por trás dessas ferramentas, né? Fala um pouquinho mais dessas soluções.
Você falou do Google Tradutor, lembrei do Shazam, você lembra?
Uhum.
Então ele já tinha, como que eu achei incrível a primeira vez que eu vi o Shazam, como que ele vai, eu não sabia o nome de uma música, aquela música estava tocando, a gente deixava o Shazam ouvindo aquela música e ele dava, aquilo eu já achei incrível também, né, que foi minha segunda descoberta depois do jogo de xadrez. Mas existem algumas ferramentas mais populares que eu posso citar diversas delas aqui, como, por exemplo, o Gamma, com dois M's, você pode digitar ela, onde ela consegue fazer uma apresentação em segundos. Uma apresentação que você demoraria, de repente, horas e horas para fazer. Com um comando simples de uma linha com uma frase, você consegue pedir para ela fazer. Esses dias atrás, eu estava com uma amiga, ela falou, tenho que fazer amanhã uma apresentação sobre educação financeira para mulheres. E aí eu falei, eu posso fazer para você em 2 minutos eu te mando. Ela, não tem como, assim? Você vai pegar, vai baixar da internet, do Google? Eu falei, não. Mostrei, fiz na frente dela a aplicação, falei, tá aqui. Ela falou, não, tá perfeito, eu não mexeria em nada.
Olha só.
Simplesmente com um comando simples, né, do Gamma para apresentações. Existe uma outra, que é o Midjourney também, já conhecido. Hoje com a capacidade de vídeos e de voz também, muitas imitando a voz humana e clonando a própria voz, né? Clonando as possibilidades de você imitar o mesmo timbre, frequência, volume, cadência da voz e tendo uma imitação perfeita de uma voz de uma pessoa como outra qualquer. Em imagens e vídeos, nós temos diversas ferramentas, tanto para edição dos vídeos, melhoria de qualidade, cortes, e isso sem contar também para o estudo, para o aprendizado. Existem aí palestras, por exemplo, eventos, convenções de 3, 5, 10 horas. Então, hoje eu faço isso que eu vou te dizer, que é jogar num transcritor. Tudo que foi falado, ele transcreve em texto. Desse texto a gente consegue subir numa plataforma que seja o próprio ChatGPT, pedir para ele um resumo com os pontos principais de diversas formas, para transformar num arquivo de LinkedIn, num post do Instagram, para transformar em um plano de ação, num aprendizado. Então, tudo isso leva a termos uma possibilidade de ganho de tempo e de produtividade muito maior. Coisas que levavam dias, meses para serem feitas, hoje sendo feitas muito rapidamente com poucas adaptações.
A chave é a gente entender os comandos.
Essa é uma das chaves. Os comandos, eles significam que são também chamados de prompts. Eles são realmente a chave do bom uso, de boas práticas, da interação com a inteligência artificial. Tanto é que já existem duas ciências que foram criadas com base nisso, que é a engenharia de prompts e a engenharia de cenários, ou poderia dizer de outra forma, né? Mas o fato é que a inteligência artificial, ou os LLMs, como são conhecidos, respondem melhores a prompts bem feitos dentro, então, de uma engenharia de contexto e de comandos. Então, as respostas elas saem melhor, porque ela vem baseada em análise probabilística. Então, tudo que se pede, tudo que se interage com uma inteligência artificial, ela responde com uma análise de probabilidade de onde ela extrai aquele conhecimento, aquela resposta que se pretende ter.
E se a gente for pensar no ambiente dos negócios, então hoje a IA estaria assim, ajudando muito a parte administrativa a agilizar os processos?
Letícia, em tudo. A escolher o nome da empresa.
Todas as áreas.
A fazer um logotipo. A definir a persona daquele cliente. A definir o estilo de comunicação. A definir questões administrativas, com certeza, a maioria delas, a tomada de decisões. Então, muitas empresas já têm o cargo, que não existe no mundo físico, mas existe no mundo digital, que é um CEO, né, com I, que é uma inteligência artificial que participa de um board, de um conselho, traz as suas análises, seus pontos de vista, aí, obviamente, conduzidos. Né? Então, para uma tomada de decisões. Então, já entrou nos negócios de alguma forma, tanto em diversos mercados. Então, hoje ela está transversal em todos os departamentos das empresas e, enfim, permitindo uma velocidade maior na execução das tarefas, das atividades e de toda a produtividade também.
Eu uso muito o ChatGPT para me dar outra perspectiva. Muitas vezes eu preciso de uma ideia, um título, uma frase, e aí eu jogo lá e daí eu, nossa, como eu não pensei nisso antes?
Então, ou me ajude a escrever. O uso mais utilizado hoje do ChatGPT é me ajude a reescrever ou escrever com base nessas ideias. Então, essa elaboração textual é algo, sim, que ele faz, inclusive. Existe a IA e a contra-IA, né? Porque algumas formas com prompts pobres, quando eles são feitos, ele sai um padrão de resposta, você fez isso na IA. Aquele parabéns bem elaborado no grupo de WhatsApp, que a gente fala, essa pessoa não levou esse tempo todo para fazer esse parabéns. E através de metadados, nós conseguimos identificar quando um texto foi feito por IA. Assim como tinham os antiplágios na época da faculdade, recentemente, né? Tinha as ferramentas de antiplágio, também existem ferramentas para identificar um texto como IA. E aí, já existe também ferramentas para humanizar o texto, ou seja, para tirar aqueles meta-tags de um texto que foi escrito e elaborado por inteligência artificial também. E são códigos escondidos dentro da própria formatação do texto que eles ficam ocultos se você tiver com texto apenas na sua análise. Mas essa sua usabilidade, ela é muito, muito utilizada também. Outra perspectiva, ou reescrever melhor, ou me ajude. Esse é o uso diário mais comum.
E lá no núcleo, então, agora vocês estão num processo de mapeamento?
Nós estamos no mapeamento e esse processo ele não depende apenas de nós, mas sim também de uma adesão das empresas. Nós criamos a Nina. Né? A Nina é a nossa inteligência artificial, criada ali no Nuia. Ela realiza um teste de base internacional, um teste validado internacionalmente por meio de diversas pesquisas, que é uma análise de prontidão, um diagnóstico de prontidão. O que, que é isso? E, através de perguntas e respostas que são feitas ali numa interação no WhatsApp, a empresa ela tem um diagnóstico de quanto ela está pronta para utilizar a inteligência artificial. Então, nós pretendemos ter, né, das empresas participantes, oferecer para elas, olha, numa escala de 1 a 10, você está em tal nível de prontidão de uso da inteligência artificial. Ainda assim, está muito baixo pelos receios que nós comentamos antes. Uhum. As pessoas ainda muito desconfiadas em relação à usabilidade da inteligência artificial, à confiança daqueles dados, para onde que estão indo aqueles dados todos que nós estamos subindo. Mas o fato é que ela chegou para ficar, está crescendo, e dizem, né, que ela vai passar por um declínio. Eu tenho visto isso de algumas pessoas, mas eu não tenho essa mesma visão. Eu penso que o crescimento dela será exponencial e não vai retroagir, porque a visão é que ela só cresça, só aumente e esteja cada vez mais presente no dia a dia das pessoas no mundo do trabalho.
Tá certo, Jorge. Quero te agradecer imensamente por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde e até uma próxima.
Igualmente. Até. Obrigado. Boa tarde.
Nós conversamos com o conselheiro do Núcleo de Inteligência Artificial do Empreender Assim, Jorge Coelho.